Pikachu, Pikachu?
E essa polêmica do Pokémon que está para ser lançado já está causando muito barulho nessa internet, hein,
eu
gente?
Eu tô super por fora de polêmica. É o lance da Pokédex, é isso?
Poké polêmica.
Não, do Pokédex já foi, já. Isso aí, passado. Gui, o que, que acontece com esse Pokémon que tá todo mundo dizendo que a versão do Switch tá pior que a versão do DS? Não é ainda 3DS, é do DS.
Caralho!
Aí eu fico do poço, hein, mano?
Olha, aí é o seguinte, tá ligado? O problema é que a galera tá botando um nível muito acima do problema. Né?
Gui,
então, galera...
sem defender a Nintendo, que honestidade.
Não, não, mas eu tô
Gui,
falando...
Seja imparcial aí, pelo amor de Deus. Gui,
calma, já vou xingar.
Jornalismo imparcial, Gui. É. Sem jornalismo opinativo aqui.
Jornalismo de qualidade e peso de recursos.
Cara, lá, eu sou youtuber desde quando eu tenho noção de credibilidade, cara. Que é isso, velho. Agora, assim, ó. Na verdade, o jogo, o problema que deu é que a galera teve reclamações com relação ao Pokédex, tá? Isso aí todo mundo já sabe.
Isso
foi a primeira grande polêmica. Que não vai. Pra explicar pra galera que tá por fora. Gui, explica pra galera que tá um pouco por fora. Qual foi a polêmica da Pokédex?
É que na verdade é assim, ó. Até o momento, né? Os jogos da franquia Pokémon de nível principal, via de regra, eles adicionavam suporte para todas as criaturas, né? Mesmo que você não tivesse como capturar todas na mesma versão, você tinha sistemas no próprio 3DS, né? Para usar o Pokébank e transferir criaturas desde as primeiras versões.
Isso, desde o primeirão. Você pode comprar o Red, o Blue, o Yellow, tudo isso na eShop, não sei se ainda pode. E aí você, através do Pokébank, você transfere os seus Pokémons dos primeiros jogos pro mais recente.
Exatamente. Só que o problema é que quando eles foram transicionar pro Nintendo Switch, eu acho que deu preguiça. Não sei, alguma coisa desse sentido. Porque eles acabaram reduzindo para menos da metade a quantidade de criaturas que vão estar disponíveis, né? E isso é realmente bem complicado para uma fanbase ou para um nível de qualidade que o pessoal tava esperando. Primeiramente, se alegou que, na real, você tinha trabalho demais porque os modelos são mais complexos e etc. Tá, a galera fez mimimi. Só que aí, quando eles começaram a mostrar as imagens, tipo assim, dos pokémons, a modelagem, etc. Cara, comparado com o que precisava, então toda aquela história de que eles estavam gastando mais tempo modelando e por isso não dava pra fazer
é
todas
pior,
as criaturas,
velho.
É tipo 171 brabo, tá ligado?
Isso é o pior, quando os caras, quando o jogo atrasa, mas, tipo, tem empresas que o jogo atrasa, você pensa, quer saber uma coisa? Deixa eles preparando lá mais.
O Last of Us, recentemente teve um adiamento e a gente sabe que é pro bem do jogo, tá ligado?
Sim, mano. O Red Dead não foi adiado uns 6 meses, eu acho.
É, jogos da Rockstar normalmente
quando
tem, eles passam a data e jogam um pouco pra frente sempre.
É, e a gente sabe que, tipo, beleza, a gente confia nos caras, mas o jogo atrasar, isso é a merda. Mano, recentemente teve aquele novo Symphony of the Night, lá, like, Curse of the Night, Bloodstained. Não é isso?
Isso.
Que atrasou e a versão do Switch é um lixo. Aquele jogo foi a minha grande decepção de 2019, brother. Puta que pariu.
Pois é. E o problema, além disso, né, é que se você parar pra olhar a parte da franquia Pokémon, é uma franquia lucrativa ao extremo. Tipo, não importa, vai vender um monte sempre. E aí eu fico pensando, vamos dizer que fosse verdade, tá? Que modelar os Pokémons realmente tivessem muito bons e não dá pra botar todos. Amigo, qual a quantidade de dinheiro que você vai enfiar no bolso? Você não pode contratar mais pessoinhas pra modelar mais, tá ligado? Tipo, isso que eu fico meio puto, porque eu não posso acreditar que um jogo desse não tenha lucro suficiente pra entregar um nível de qualidade alto. Acho que esse é o grande problema. Mas somado a isso da Pokédex, nós estamos tendo muitos problemas de textura, de FPS, de... como é que eu posso dizer? De design. Tudo isso que a galera tá falando que tá muito inferior ao que o Nintendo Switch pode fazer. E isso, logicamente, é uma verdade, né? Então a galera tá notando, por exemplo, quando tem determinados tipos de clima, como a neblina, como aquela névoa, o jogo, ele parece um GTA do começo do PlayStation 2, tá ligado?
Meu Deus, era isso que eu ia perguntar, velho, que eu tô bem por fora desse lançamento aí e tal. Tem um tempinho que eu não jogo tanto no meu Switch, então eu tava meio por fora. E o último Pokémon Let's Go eu joguei relativamente pouco também, então não sabia se valia a pena comprar mais um Pokémon que eu não vou zerar, né?
É, não
e
sei.
E aí, eu tava meio por fora. Quando você fala da polêmica, na minha cabeça ainda é a polêmica do lance da Pokédex, tá ligado? Eu nem sabia que, tipo, tava gráfico de PS1, que o... A qual era o... Lembra do jogo do Super-Homem, do Nintendo 64?
Ah, não. Aí também já foi too deep, cara. Too deep. Calma que não tá nesse nível ainda. Graças
Beleza.
A Deus.
Por
Mas,
pouco,
assim,
né?
A questão é que a galera pegou essas imagens dos ambientes de névoa que estão muito mal feitos tipo, o FPS cai demais, cara. É só você ver, tá ligado? Os videozinhos que o pessoal que já teve acesso ao jogo recebeu, tipo, deve cair pra uns 20 FPS, talvez até menos. Só que quando essas regiões, elas não estão com essa presença desse clima, elas estão muito boas, tá ligado? Tá tudo muito bonitinho, pelo menos na minha opinião, sabe? Tipo, tá bem direitinho e tá rodando tranquilinho. Só que o problema maior, acho que é Pokémon, cara. Pokémon tem um nível de qualidade, por mais que eles deem umas deslizadas, é uma franquia milionária barra bilionária mundialmente. Então você não pode entregar o medíocre, tá ligado? Você não pode entregar uma franquia B, você tem que entregar o maior nível de qualidade. O Bruno chegou a falar de uma questão das batalhas, a galera tava reclamando das animações das, entre aspas, CGs, digamos assim, né? Tipo, que realmente não estão entregando o que precisam. Eu acho que o jogo ele não vai ser tão problemático quanto o pessoal tá pintando. Eu acho que tem muito hype negativo, digamos assim, né? Muita praga sendo jogada. Porém, eu acho que o jogo se beneficiaria muito de ser adiado, cara. Eu acho que ele precisava ser adiado, nem que fosse adiado um ano pra entregar perfeito. O game vai vender, eu e mais uma caralhada de pessoas vai jogar, vai se divertir, mas não é a qualidade que a indústria merecia, né?
É, sobre esse lance de adiamento, Gui, até rolou recentemente com o Sonic, né? Lançaram o trailer lá, bem zoado, o design do personagem. A internet reagiu quase que em sua unanimidade negativamente, o que é raro na internet, que normalmente tem polarização pra caramba.
Eu já ia falar, você pode até, não precisa nem dizer quase.
Então, mas é raro, tipo, até nisso.
Que ali não tinha como
defender. Não, mas até nisso, se fosse assim, mano, é difícil como, a internet se unir em prol de alguma parada, tá ligado? 100%. E o Sonic, todo mundo tacou pedra e criticou pra caramba, e no final acabou que agora tá aí, foi anunciado bem melhor o novo trailer e tudo mais. O Pokémon, que parece, é o primeiro que é irônico foda, eles tirarem ser o primeiro Pokémon que não dá pra ter todos os Pokémons, porque o slogan da parada lá atrás sempre foi, temos que pegar todos.
Let's catch them all,
tipo,
né?
Beleza, você tá me dando um jogo que não dá pra pegar todos, nem se fizer esquema de troca, tá ligado? E, cara, me parece muito o esquema de ser feito nas coxas da galera falar, é porque vou comprar de qualquer jeito, põe aí, tá ligado? Não ter essa preocupação de fazer um polimento, um produto realmente inovador e melhor do que o que já tem por aí, sabe? Porque chega a ser... Eu nem sou fã de Pokémon assim, não vou comprar, não vou jogar, mas é um desrespeito foda com fã, mano, esse tipo de postura que a empresa tem.
Com certeza, eu acho que o maior agravante que nós temos nesse caso é que o jogo foi lançado com uma espécie de... Não posso dizer um remaster, eles reimaginaram os jogos iniciais, né, da franquia, que foi o Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Não tinha esses problemas, cara. O jogo, dentro da proposta que ele se colocou, né, ele tava muito bem feito. Ele teve uma qualidade gráfica bem legal, na minha opinião. E o problema é você ver uma coisa que deveria ser evolução, sabe? Que eles prometeram assim, ó, nós vamos lançar um Pokémon aqui pro público mais casual, baseado no Pokémon GO e tudo mais, né? E depois a gente vai conseguir lançar o verdadeiro Pokémon do Nintendo Switch. Aí vem isso aí, então. Tá ligado? Aí é realmente complicado de defender, amigo.
E você, Bruno, o que você acha?
Eu acho que eu já até falei isso. Pela primeira vez em toda a história de Pokémon, eu não tô o mínimo interessado por esse Sword and Shield, cara. Tudo que eu tenho visto não me causou interesse nenhum. E nunca foi assim, eu sempre peguei Pokémon no lançamento, sabe? Eu sempre joguei Pokémon em todas as plataformas que ele esteve disponível. E só que esse Sword and Shield, cara, pra mim não clicou, sabe? Não, tudo que eles estão mostrando pra mim tá parecendo desinteressante, sabe? Pela primeira vez eu não tô com interesse nenhum em pegar um jogo Pokémon, o que é estranho, né?
Não. Talvez eu tô no mesmo barco que você, talvez a gente finalmente cresceu do Pokémon, entendeu? Não que...
We outgrew Pokémon.
40 anos depois,
isso, exatamente.
O cara desencanou de Pokémon, tá
ligado? A gente
seguiu em frente.
Eu quero deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas entendem errado. Eu tenho tatuagem de Pokémon, então eu nunca diria que gostar de Pokémon é coisa de criança. É porque a gente simplesmente superou, digamos assim, sei lá, não sei.
Izinobre afirma que Pokémon é coisa de criança.
É coisa de criança.
Aliás, melhor, Izinobre afirma que Pokémon é coisa de incels. Aí, pronto.
Nossa.
Aí a pedra já vem na testa.
Não, que é isso, cara. Eu sempre vou ter um apreço especial pro Pokémon. Foi o primeiro jogo de Game Boy que eu joguei. Foi o jogo que me deu tanta vontade de ter o Game Boy e tal. Pra mim, Game Boy e Pokémon tava ali. É pra todo mundo. Pokémon e Game Boy tá uma coisa só. Só que, tipo, acho que eu joguei tantos e não zerei. Tipo, Pokémon pra mim, eu me divirto pra caralho e chega um ponto que, ok, tô de boa, não preciso
mano,
chegar
até o final. Mano, esses Pokémon novos, o que me incomoda foda é o design dos Pokémon, mano. Tá longe de ter o carisma que os Pokémons clássicos tinham, cara. E não é...
Calma aí, olha só. Eu sempre falei isso e os caras me atropelavam foda, porque um ponto eles têm razão. Se você for ver alguns Pokémon da Gen 1, inclusive eles têm um termo pra quem fala isso, né, que é Gen 1er. Que é o cara que, a primeira geração é melhor. Porque tem muitos Pokémon da primeira geração.
Não, tem pra caralho. Até porque, né, sei lá, 500 bichos é difícil fazer design foda pra todos. Mas compara os iniciais, classicões, que a gente aprendeu a amar, talvez até por a gente ser criança naquela época e tal, com esses novos. Tem, é basicamente a mesma coisa e muda a cor, caralho. O verdinho e o azul é quase
tem
igual.
Tem um Pokémon, eu esqueci qual foi o Pokémon, que tem um Pokémon que é um saco de... Literalmente um saco.
E aí
de...
eles evoluem...
Ah, não, fala que esse é meu favorito.
E o Gui, esses novos, eles evoluem e fica Pokémon humanoide, mano. Nas antigas, antigamente, é que era bom, não tinha tanto Pokémon humanoide assim, caralho. Era meia dúzia e a gente não, respeitava.
Vocês estão esquecendo o mercado, cara. Vocês estão esquecendo o mercado. E aí, tem que ter hentai, mano.
É, então.
Aí hentai
vendo
mais fácil.
Por esse lado.
Como humanoide, velho.
Vendo por esse lado, atende a galera.
O jovem... O que o jovem quer? O jovem quer LOL. O jovem quer jogar sentado no sofá, comer um monte de doce energético e hentai de Pokémon. É só o que precisa pra sobreviver, cara.
Então é isso. Comenta aí se vocês querem comprar ou não Pokémon. E bora, Bruno.
Bora. Vamos nessa, então.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
Eu sou o Guilherme Oz.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula,
ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Meninos, estamos de volta aqui com mais um 99 vidas. Dessa vez.
Meu Deus.
Eu queria entender porque toda santa vez o PH é summonado aqui.
Exatamente, né? É a minha interpretação do Jurandir Filho. Minha homenagem ao Jurandir Filho, que neste momento está afastado e nós estamos aqui fazendo audições no nosso Popstar
bolo...
aqui pra ver quem que vai assumir.
O Juras comeu bolo com a massa quente, Bruno. Passou mal.
Pois é, passou mal. E nós estamos aqui nas nossas audições para definir quem vai ser o nosso quarto integrante no lugar dele aqui. No momento, temos a disputa entre Gui e Monique. O Gui, que é o nosso Monico, na verdade, né?
Isso.
A Monique e o André. Então vamos ver
que, inclusive, podemos ser a mesma pessoa, porque nós nunca aparecemos na mesma foto.
Nem gravou junto.
Exatamente, hein? Pode ser, hein? Será? Olha aí, hein? Vocês...
Será que não é só uma pessoa que imita muito bem? E aí é sempre o mesmo,
também, né?
A gente fala, hoje você vai fazer o André, hein, beleza? É o cara, opa, é nóis.
Caraca. Pode ser. Sabe um plot twist? Já pensou se o 99 Vidas, na verdade, fosse uma pessoa só?
Não, não dá, porque eles já viram nós tudo junto.
Não, mas aí a gente é tipo, a gente é Milli Vanilli, entendeu? Tipo, é só carinha.
Ah, Vanilli é
foda. Entendeu?
Tem quatro podcasts aí que a gente deixa escondidas. No caso, seriam nós. Aí os caras que eles viram no evento...
São os avós.
Nós somos os de verdade. E os caras que você viu lá na GE...
A voz é a verdadeira e os rostos que vocês veem por aí são os fakes, isso. Entendeu?
Aqui, ó. Aproveitando esse momento... aproveitando que o Gui tá aqui... O que mais falam pra vocês quando conhecem? Bagulho de... Ah, achava que você era diferente.
Ah, você é mais baixo do que eu esperava. Tipo, é o que eu sempre ouço.
10 anos, 99 vezes eu vou fazer 10 anos. Gente, a gente tem Instagram, rede social por aí com foto pra caralho, tá ligado? Parem de ser decepcionados.
Não dá pra ver a altura do cara, né? Tipo, é o que eu sempre ouço quando eu vou nos eventos, porque eu meço o quê? 1,70. Aliás, eu não sei quanto eu meço. É o quê? 1,72, tu acha?
Por aí, eu tenho essa altura, a gente é mais ou menos do
tamanho. Caraca, se você não sabe, você tá vendo.
Eu juro que eu não sei. Minha carteira de motorista. Cara, porque eu não me meço. Quando foi a última vez que eu me medi na minha vida? A minha carteira de motorista diz 1,73, mas eu não acho que é 1,73. Eu acho que eu sou um pouco mais baixo que isso. Então eu acho que é 1,71, 1,72, por aí. E quando eu encontro com o pessoal nos eventos, uma das coisas que eu mais ouço é: ah, pensei que você era mais alto, sei lá por quê.
Não. Peraí. Bitch, please. Eu apareço em todos os vídeos do canal. Todos. Assim, sempre tem a minha cara lá, tem vídeo que eu dou palestra, tem vídeo não sei o que de corpo inteiro. Toda a vez, não importa a altura da criatura. Nossa, mas você é tão pequenininho. Aí dá vontade de olhar pra ele. Caraca, porra. Nem sabia, velho. Agora que você falou, tá ligado? Agora eu
isso
percebi.
Isso é meio chato mesmo.
Ah, tipo, toda vez, meu irmão. Tipo, eu já brinco com isso no canal, tá ligado? Então não precisa falar também, mano.
E você, Bruno? Os caras se surpreendem com o seu tamanho? Que o Bruno, você ouvinte que não conhece o Bruno, já falei aqui uma vez e vou repetir. Imagina o Hagrid do Harry Potter. É o Bruno, filho. O Bruno é com respeito.
De cabelo curto.
É verdade. Se o Bruno tiver... Aí, ó, o Gui riu, ó. Se o Bruno tiver parado na frente de um estabelecimento, vão achar que o Bruno é segurança.
É verdade.
Mas o que o pessoal mais fala... São duas coisas. Primeiro, o que o pessoal mais fala é o Evandro.
A gente se parece foda. Os caras falam, caralho, parece irmão. Toda foto que eu posto com o Bruno, caralho, parece irmão.
Sabe o que isso é,
cara,
preconceito?
Cara, vocês não tem nada a ver, velho.
Então, é preconceito só porque a gente usa o cabelo curto.
Evandro. E a gente de São Paulo, os caras associam, paulista, mano. Cara, é o sotaque, tá ligado? Tem gente que confunde a voz, fala, ei, você que é o Bruno. Eu falo, não, olha o jeito que eu falo, o jeito que o Bruno fala, porra, é totalmente diferente.
Pois é, é muito diferente, mas não sei como é que os caras confundem, cara.
É igual o Izzy e o Juras, tá ligado? Tem o sotaque do Nordeste, do Juras é um pouco mais forte, mas é muito diferente, mano, o jeito dos dois falarem.
Sim.
Cara, é pra caralho, mano.
E a segunda é, nossa, não tem nada a ver com a sua voz.
É, a galera idealiza, né? Escuta uma voz e imagina uma coisa.
É incrível, cara.
A primeira vez que eu conheci, tipo, quando eu conheci o Juras em pessoa, né? Depois de muitos anos ouvindo o Rapadura Cast, foi muito esquisito ouvir aquela voz saindo de uma pessoa de verdade.
Não tá saindo do fone, né?
É, não, foi muito esquisito. Tipo, eu tô vendo uma boca mexendo e uma voz saindo. Foi muito esquisito.
Sabia nem que isso era possível.
Hoje já tá mais comum porque eu já conheci várias pessoas que eu acompanho pela internet, ouço de podcast e tal. Quando conheci o Jovem Nerd também foi esquisito imediatamente. Mas hoje em dia já virou comum dos eventos que a gente vai e tal, né? Eu ouvi a voz da pessoa, mas a primeira vez que você acompanha alguém só pela internet, especialmente por podcast, que você tá só ouvindo a voz. Acontece isso com podcast gringo, às vezes eu vou ver um vídeo de um grupo de podcast que fez um vídeo, e é muito esquisito, tipo, eu não sei pra quem olhar, não sei quem tá falando, tá ligado?
Ah, cara, faz que nem aquele meme que tem, velho, de podcast, galera, eu me identifico muito, cara, é o maluco tomando sorvete, tá ligado? Com anúncio de 3-4 pessoas, assim, estampada no carrinho de picolé, tá ligado? Eu ouvindo podcast, rindo com os outros, que nem tão do lado, tá ligado? Rindo sozinho. Conversando com os caras sozinho, tá ligado? Muito maluco. Só eu? Sério? Só eu?
Não, senhor, isso aí é todo mundo, senhor. Todo mundo. Podcast é uma mídia maravilhosa.
Todos
inclusive,
somos
inclusive, fica
assim.
Aqui a denúncia. O Bruno do Reload é mentiroso pra caralho.
Mentiroso?
Não me alongarei sobre isso, mas, mano... Bruno...
Mas por quê?
Bruno, não, mentiroso é a palavra exagerada, vai. O Bruno é exagerado pra caralho no Reload. Ele vai contar os bagulhos...
Ele é outro Bruno. Não é o mesmo.
Ele dá uma valorizada, igual eu falei. Eita porra, no 99 ele não mete essa que ele sabe que a gente vai zoar.
É verdade.
Caraca. Aí, ó. O ouvinte...
É só porque é o host lá, então, tá ligado?
O Edu e o Felipe é muito bonzinho, caralho. Aqui não tem essa, não. A gente alopra.
São figuras diferentes. Não, Bruno aqui é um Bruno mais moderado, mais comportado. Lá o Bruno precisa ser diferente.
Bruno adolescente.
Nem melhor, nem pior, apenas diferente.
Pode crer.
Simplesmente Bruno.
Mas olha só, chega disso aqui, porque isso aqui não é papinho de abertura. Isso aqui é um programa. A gente tem que levar um negócio a sério, que aqui não é bagunça, certo? E hoje nós temos um tema em específico pra falar, pra galera que critica que a gente nunca fala de jogo aí. Se pegar os últimos podcasts aí, que a gente já fez de jogo exclusivo, e a tendência é que isso aumente cada vez mais aí. E pela presença do Gui, você já sabe qual que é o tema, porque se o Gui tá aqui é porque é Nintendo.
É Nintendo ou nada.
E vamos falar de um jogo que os senhores vivem desmerecendo por aí, e eu sou a única pessoa que defende esse jogo nesse programa aqui, que é Super Mario Sunshine.
To the sun-drenched tropical paradise of Isle Delfino. We're so pleased to welcome you to our beautiful home. Come enjoy a natural wonderland to which we've added the world's finest resort facilities, a spectacular amusement park, and succulent seafood. All this and more await you on Isle Delfino. Come relax and let us refresh your body and spirit.
Que eu escuto esse nome, eu lembro da música do Gorillaz, mano.
Tropical Sunshine.
Ah, eu lembro. Eu fui mandar mensagem pro
Gui, o Gui falou, e aí, tudo certo pra amanhã? Aí eu respondi cantando a música, tá ligado? Nada faz sentido.
Aí eu fiquei pensando, agora que tu cantou, eu entendi. Aí, desgraça.
Eu comecei a cantar, não expliquei o porquê. Eu falei, não, Gui, tá tudo certo, amanhã é nóis. Aí agora que ele tá sabendo.
Essa é aquela... É a 19-2000, não é, do Gorillaz? Foi a primeira que eles fizeram sucesso lá.
Aham, uhum, eu lembro de ver na MTV, já.
Boa banda. Mas e aí, Gui? Muito esse, esse Mario...
Excelente.
Esse Mario amado por muitos e odiado por outros tantos. É bom mesmo?
Cara, eu gosto muito dele porque ele tem característica muito diferente dos outros Marios. Na verdade, a galera ela tem uma nostalgia muito grande com alguns Marios específicos, né? Então, tipo, a galera fala muito do Mario Bros. 3, Super Mario World, Mario 64. Pra frente, galera meio que se divide. E o problema, quando você pega uma franquia que teve um nome muito forte e inovou o gênero, né, no jogo anterior, e transforma numa coisa que a galera não tá acostumada, a galera da rage. É tipo o que aconteceu mais ou menos com The Legend of Zelda, quando eles saíram do Ocarina e do Majora's e foram pro Wind Waker, que a galera toda estranhou o estilo e desmereceu o jogo, né? Eu acho que o pessoal tem que entender que nem todo jogo de uma franquia tem que ser o melhor de todos. Sabe, nem todos eles têm que seguir o mesmo padrão, e que muita coisa é experimento. O caso do Super Mario Sunshine, eu acho que ele trouxe uma coisa que eu não consigo sentir com nenhum outro Mario, que é o clima dele, o estilo gráfico, a trilha sonora, você parece que tá realmente de férias, né, com o jogo. Eu acho que é um game bem inovador, eu gostaria muito de ter um remake, um remaster, uma continuação, apesar de achar muito difícil, né? Mas eu acho que a galera tinha que dar uma chance, cara. Quem não jogou ainda, velho, tem seu PC aí, velho. Baixa o emulador, cara. Que custa, velho? Que custa? Baixa o emulador ali, configura o Dolphin bonitinho e joga, mano. Aposto que o cara vai se surpreender. O problema é que a galera fica com aquela coisa, né? Vai ser ruim, é horrível, é um lixo. Aí nem testa, né? É muito triste isso aí, cara. Inclusive, queria abrir o coração aqui. Queria mandar uma cartinha aqui pro programa que eu tô bem triste.
Momento, Gugu. Olha, muito triste.
Muito tosso.
Mas, Gui, você não acha que isso é muito em função... Eu entendo muito bem o que você tá falando, porque tem um problema com o Mario Sunshine, que ele veio justamente depois de um dos maiores expoentes, não só de Mario, mas da plataforma 3D como um todo, que era justamente o Super Mario 64. E quando ele veio, ele trouxe essa mecânica diferente, porque pra quem não sabe, né, o Gui até mencionou a questão da temática do Super Mario Sunshine, e inicialmente as pessoas podem estranhar muito, porque é justamente isso. O Mario Sunshine, ele é uma aventura de férias do Mario. Então, o que acontece é o seguinte, ele tá num avião, e aí a Princesa Peach acaba visualizando algo estranho nessa ilha que tá passando, a Ilha Delfino, né? E eles acabam caindo nessa ilha. Não é nem caindo, acho que eles pousam na Ilha Delfino.
Eles aterrissam, né? calma, não transformam.
Não é Lost, né?
Isso aí, cara.
Não é Lost, né? Eles, na verdade, aterrissam ali na ilha, e tem algo acontecendo ali. E eles estavam preparados para efetivamente passarem férias ali, né? E o que ele traz dessa temática diferente, inicialmente você vê que ele não tem muita relação com os Marios anteriores, no sentido que os inimigos são novos, então inicialmente você não vê nenhum Goomba, você não vê nenhum Koopa Troopa. Então ele acaba trazendo alguns elementos meio destoantes do universo Mario, apesar de ter o Mario ali, ter a Princesa Peach. E a Princesa Peach eventualmente é sequestrada, então, na verdade...
Sim, claro que sim, né? Claro.
Tinha que ser, né? Mas ele traz um elemento novo pro gameplay, que talvez eu acho que ele é o ponto de maior divergência entre os fãs, que ele traz um equipamento chamado Flood, né? Que é exatamente a bombinha d'água do Mario, né? Que é um robô... Na verdade, é uma bombinha robotizada, né? Até fala... O que é... eu tenho um problema grave... com o começo desse jogo, porque ele simplesmente tá andando lá e uma bombinha reconhece ele e fala assim, Mario, é nóis, vamos junto. Depois você descobre
por quê. Não, mas espera aí. Aí tem a teoria da conspiração. Te acalma. É. Que esse dispositivo é feito pelo professor Egad, que é o mesmo cara que fez o Poltergeist do Luigi do Luigi's Mansion.
Exato.
Todo mundo sabe que, apesar de parecer legal, o professor Egad é um baita de um filho da mãe inimigo do mundo. Então ele cria o problema e vende a solução. É isso.
Exatamente, que é o que ele fez nesse jogo, inclusive, também. Né? Sem entrar muito em detalhe de dar o spoiler. Não sei se a gente vai dar spoiler nesse programa também.
Pelo amor de Deus, é Mario, Bruno? Né? Pra Mario.
Cara, velho, olha isso, velho. Mais de 15 anos não vale mais, né, cara?
É, mas o vilão, você imagina que o vilão inicialmente é a figura que eles chamam de Shadow Mario, que é um Mario das sombras mesmo, e ele sai pintando a ilha com um pincel mágico. E eventualmente no jogo você descobre que quem criou o pincel mágico também foi o Egad, né? Então assim... foi o que o Gui falou, ele cria o problema e a solução pro problema, né?
Parece guerra no Oriente Médio, né, cara? É isso pois aí mesmo, é. Né?
E aí o que acontece é o seguinte, as pessoas torceram um pouquinho o nariz porque isso mudou um pouco a dinâmica de como o Mario controlava, comparado com o caso do Mario 64, porque agora você tinha um ênfase muito grande no uso do Flood, né, desse robozinho, sua bomba d'água.
Bastante.
O que pra muita gente, na verdade, se deve até ao sucesso relativo do Luigi's Mansion no ano anterior, que foi o que Gui mencionou, porque o Luigi's Mansion foi um jogo que saiu também ali no GameCube, saiu um ano antes do Mario Sunshine, né?
Uhum.
E ele já experimentava com essa coisa de ter um elemento, digamos assim, externo, como meio de gameplay pros irmãos Mario. No caso do Luigi's Mansion, era o Luigi com um aspiradorzinho. E o jogo gozou de um certo sucesso, foi bacana. Então muita gente atribui isso ao fato do que se tornou o Mario Sunshine. Porque eles viram, pô, se o Luigi funcionou com isso, é óbvio que o Mario, que é o irmão mais conhecido, vai funcionar.
Mas tem uma pergunta muito válida, Bruno, com relação a isso, tá? Se o Luigi's Mansion se baseou no Caça-Fantasmas, o Mario Sunshine se baseou no Inferno na Torre?
Uma ótima pergunta, está aí.
É uma, viu, a filosofia, hein, cara? Tá vendo? 90 vezes é cultura, hein? Pesquisa aí, não assistiram aí os filmes, assistam aí que vale demais.
Mas eu diria mais, eu quero saber em que lado dessa disputa vocês estão. Vocês são do lado pró-Mario puro ou pró-Mario com um robozinho bomba d'água?
Eu acho que eu sou isentão, cara. Assim,
tá em cima do muro.
Pra mim, eu sou isentão, vagabundo, não tem posição, é pior que todos os outros lados. Ah, vamos queimar a casa dele, vamos derrubar o canal e todas essas coisas assim. Mas, na real, eu acho que, pra mim, é independente se ele tem um acessório ou não. Depende muito mais de como o game vai ser projetado ao redor desse acessório do que se vai ter algo em si. Dá pra ter um jogo de plataforma ruim se não ter, sem ter nada. E pode ter um jogo que depende de um periférico e ser ótimo. Então, assim, eu acho que é uma questão bem complexa de trabalhar. No caso do Flood, que a sigla, né, é Flash Liquidizer Ultra Dowsing Device, que é basicamente um mimimi pra chamar de Flood, né? É tipo assim, o trocinho que dispara água rapidinho.
É uma desculpa pra falar assim, cara, a gente precisa chamar isso aqui disso. Você parte do acrônimo e aí depois você vê como chega nele, né?
No caso do Flood, velho, eles inseriram não apenas um, mas quatro modos de utilização nele, né? Os modos são Squirt, que é literalmente o que você pensa do Pokémon Squirtle, é a pistola d'água, né? Pra disparar.
Que pra mim, só pra fazer um comentário, esse é o aspecto mais forçado, sabia? Se fosse só os outros modos, tudo bem. Mas eu acho que esse é o modo que eles tentam empurrar a goela abaixo, que acaba tirando um pouco do brilho do jogo. Mas eu explico depois, mas prossegue, por favor, Gui.
Eu te entendo. Vira tipo os Resident Evil mais antigos, só que sem ter lugar de fala. Tipo assim, você tem que parar tudo pra começar a atirar. Aí você tem que parar não, e mirar.
E aí eles ficam criando aquele sub-boss lá, que é o... Uma mini piranha plant lá suja.
Tá falando o quê? Da Dino Piranha? Não, é o Piri Piranha.
Isso, não é o grandão lá, o boss. Porque tem um boss... E isso eu vou tirar o chapéu. As boss battles desse jogo são muito legais em torno da mecânica. Mas não tem toda vez... Toda vez que você tem uma parte suja... Porque, assim, só pra explicar pessoal, você usa esse modo de jogo pra disparar nos inimigos e pra limpar também a ilha, porque a ilha tá suja com a tinta, né? E essa tinta mágica, ela causa dano em você e ela cria novos inimigos que passam por ali, né? Então você tem que, em determinados pontos, por exemplo, limpar a parede. Aí você tem um inimigo que você tem que ficar jogando água... É uma mini piranha que tá de tinta mesmo, que fica jogando a bola em você. Sim. Ele tem todos os cenários lá. Só que isso fica repetitivo, sabe? Essa parte do jogo eu acho que é meio forçado, porque eles falam, olha... Você tem que usar. Os outros modos de uso eu não vejo tanto problema assim, eu acho até legal. Porque justifica, por exemplo, o segmento de plataforma, locomoção, é legal. Esse uso excessivo do modo, entre aspas, pistola Squirt. D'água, né? O Squirtle que chama, mas pistola d'água, eu acho que ele acaba tirando um pouco do brilho do jogo, sabe?
É, eles repetem muito, é que nem se no Mario se tivesse só Goomba pra matar, tá ligado? Qualquer lugar você pulava
esse
no Goomba.
Esse modo aí, Bruno, é o precursor do Splatoon. Da pistolinha d'água.
Então,
é
verdade. Você tá falando uma brincadeira, mas eu de verdade acho que Splatoon bebeu muita dessa... Desculpa, no pun intended, mas muito dessa água do Super Mario Sunshine, entendeu? Badum-ts.
Não, mas tem a ver,
mas
pô.
Mas eu concordo mesmo, com você, cara. Tem muito.
Porque não é que o jogo inteiro é baseado nisso, mas eles viram que funciona, né? É uma mecânica de gameplay que dá pra se fazer. Eles fizeram, né, dois jogos também baseado nisso. E que são bons.
Uhum.
E num ritmo de música que fica na cabeça e gruda e não sai mais, né? You're a kid, you're a queen, you're a kid, you're a squid. Muito horrível, cara. Pois é. Isso aí causa pesadelos em mim até hoje, tá ligado? Até hoje.
Caralho.
Mas, o Gui, os outros modos, explica pro pessoal sobre os outros modos de claro. Uso do plano, né?
Nós temos um outro modo que ele muda totalmente o segmento de plataforma, ele é meio que um hack, né, digamos assim, que é o modo hover, que é o modo de planar. Tipo assim, ele joga água com tanta pressão embaixo que ele vira tipo um meio de ferro, tá ligado?
Flutuando, é um jetpack de água.
Exato.
Isso, perfeito, perfeito, Easy. É isso aí mesmo. E dá um desespero, porque às vezes você vai fazer um salto, e aí tá no finzinho, aí você cai, faltando tipo um pentelionésimo pra você segurar na borda. É muito Porra. Triste, cara. É o exemplo da tristeza, velho.
Então, e esse modo, é importante lembrar que ele te preserva na altura que você tá. Ele não sobe, né? Esse modo específico não sobe Exato. Em altura. Esse que é o problema, né?
É, ele continua ali no mesmo. Então você só direciona, né? Pra frente, pra trás, pra esquerda e pra direita. E mesmo assim, a velocidade, né, de manobra não é tão alta. Então assim, você tem que mirar bem quando você vai saltar. Porque você vai usar uma combinação do salto que você utilizou com ativar esse negócio do meio do ar pra poder... Né, chegar até a próxima plataforma. Nós temos o modo Rocket, que eu acho que é autoexplicativo, né? O Rocket, ele te lança pro ar.
Isso, então esse é o que te projeta em altura. Você ganha altura com ele.
Exatamente, é tipo o pulo do Mario, que ele se abaixa e dá um pulo duplo, só que maior. É pra atingir algumas seções. Esse aí, ele acaba sendo útil também na plataforma. Tem vezes que você tá pegando plataformas muito mais altas que as outras, você utiliza, né? E chega até lá. Mas o uso dele não chega a ser tão grandioso assim, não. E por fim, ele tem o modo Turbo, que ele faz cosplay, como diria o amigo meu da técnica ninja Jesus Cristo, né? Que ele começa a correr pela água. Então, assim, ele corre pela água e ele consegue quebrar algumas coisas. Como se fosse um turbo, né? Um boost pra jogar ele e direcionar pra frente. Ele vira o Flash andando sobre os mares, né?
Uhum.
Então, é esse modo. E tem um quinto modo, que eu não chamo de quinto modo, mas é uma quinta coisa que a galera faz muito. Que, utilizando o Squirt, que é o jato de água, você gira... Né, com
não
Mario,
pesquisem isso no Google, amiguinhos.
Mano, eu ia falar, mas eu deixei quieto, aí vem o Wiz, meu Deus.
É verdade.
É porque o cara às vezes tá ouvindo o programa e ele fica curioso, porque o podcast ele é inerentemente uma mídia não visual. Então, cara, a gente tá falando de um jogo, gameplay, às vezes o cara fica muito curioso. Eu fiz isso várias vezes, ouvindo o próprio 99 Vidas, um jogo que eu não joguei, na hora que eu tô ouvindo, quero aqui dar um Google pra ver como é que é isso. Então, nesse caso, que é raro pro 99 Vidas, não procure isso aí no Google.
É verdade.
Ou procure, mas fecha a porta antes.
É Super Mario Skirt não, cara.
Aí é complicado.
Aí depende, se o cara souber escrever, ele vai... Se ele não souber escrever, ele recebe só um Mario de saia, o que tá tranquilo.
Ah, beleza.
Agora, se ele souber escrever ferrou. Exatamente. E aí, nesse modo de jato de água, você tem como girar no seu eixo, né? Ou seja, você gira pros lados do mesmo lugar e você aperta o botão de disparo e ele vira um sprinkler. Tá ligado? Aqueles negocinhos que ficam na
regador
grama.
Regador automático,
regando,
eu acho.
Que fica... Tcha, 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 tcha. É isso aí. Então ele joga automático pra todo lado. E eu acho que uma coisa que nós não mencionamos é que o Mario, ele possui uma quantidade limitada de água que ele pode utilizar, né? Então, tipo, não é um comando tipo pulo que você utiliza infinito. Dependendo do tipo de modo, a água vai muito rápido.
Uhum.
E pra você pegar mais água, você tem que encontrar outras seções de água, ou no caso, alguns tanques, né? Pra você poder recarregar. Então é tipo, literalmente, o jogo é meio maluco, mas ele quis botar essa limitação, né? Pra não ficar tão absurdo você poder fazer o que quiser a qualquer momento, né? Você tem que, às vezes, planejar quais os passos que você vai dar em determinadas áreas, principalmente pra pegar itens coletáveis, porque senão acaba muito antes de você chegar no item, né? Eu acho que uma coisa também que seria bom te dar uma passada rapidinha é falar que o jogo, então, foi lançado em 2002, tá? Ele foi exclusivo do Nintendo GameCube, ele não recebeu versão até o momento pra outras plataformas, vendeu 5 milhões de cópias, o que é bacana, considerando que o GameCube vendeu um pouquinho mais de 20 milhões, né? Alguma coisa
então
assim.
Então é pra cada 4 donos de GameCube, um tinha o Mario Sunshine, que é um bom até tier.
Isso é um install base muito bom, maluco.
Sim.
Eu não sei se comparado aos outros Marios é bom, sabe? Eu não lembro direito como é que é o attach rate do Mario. Eu sei que Mario não. Kart é absurdo.
Eu chutaria que foi abaixo dos outros, mas ainda eu não diria que foi 25% o attach rate. Eu não, se você tivesse me pedido pra adivinhar, eu teria chutado, sei lá, 1 em 10.
Uhum.
É, porque a galera tava esperando o Mario 64-2, né? Não algo totalmente
Isso,
diferente.
128.
É, então.
Que depois virou o Pikmin. Mario 128,
então,
é aquela demozinha dos Marios.
É, aí até uma história curiosa, já que puxaram, é importante a gente falar porque existe aquela eterna discussão de se o Mario Sunshine ele é efetivamente a sequência do Mario 64 ou se esse é o mérito do Mario Galaxy, né? Inclusive, eu sou um dos defensores do Mario Galaxy nesse sentido. Mas por que existe essa discussão? Por que existe essa discussão toda? Porque antes mesmo de surgir o Mario Sunshine, a Nintendo já trabalhava com um protótipo que ela chamava de Super Mario 64 2, ou muita gente chamava de Super Mario 128. Esse protótipo existiu antes do próprio Mario Sunshine. E desse protótipo que a gente viu, ele não tinha muita coisa a ver com o Mario Sunshine em si. E o curioso é que a própria Nintendo continuava falando de Super Mario 128 após o lançamento do Mario Sunshine. Ou seja, a própria Nintendo deixou um pouco claro que o que eles estavam trabalhando naquele protótipo não foi o que veio a ser o Mario Sunshine. Tanto que eles mencionaram Super Mario 128 durante eventos na E3 de 2005, durante a GDC de 2007. Então assim, você percebe que o que veio a ser o Super Mario Sunshine, ele não derivou diretamente do projeto que era para ser o Super Mario 64 2 ou Super Mario 128. Ele veio numa outra linha que a Nintendo já vinha experimentando com esse uso de um companion, entre aspas, que veio a ser o Flood. Inclusive, numa entrevista, eles mencionam que eles chegaram até a cogitar em ter um outro personagem humano andando com o Mario que cuspiria água, que ia ser um negócio meio bizarro, né? Imagina.
Se ainda fosse o Yoshi, né, mano?
Mochila nas costas dele, o cara...
Se ainda fosse o Yoshi dando... O Yoshi com skin de lhama, tá ligado? Cuspindo.
Pois é. Ah, seria muito bom. Ah, eu gostaria muito de um Mario assim, velho. Pô, faz agora, mano.
Né? Ah, mas não tem o Yoshi que cospe água? O Yoshi azul cospe água. Não tem um jogo do Mario que você segura o Yoshi pequenininho cuspindo água? Tem.
Ah, é, ele solta bolhas, Yoshi, eu acho.
Cuspindo água?
É?
Que eu lembro, ele solta bolhas, cara.
Ele cospe semente de melancia no Yoshi Island. Que
não, mas não tem...
Não, o pequenininho é no New Super Mario Bros, cara.
New Super Isso, Bros. É no New Super Mario Bros.
Porque eu joguei muito pouco esse, eu joguei pouquíssimo.
Mas, mas não chega a ser água, são bolhas que prende os inimigos.
É bolinha,
não,
que ele solta. É, eu lembro dele segurando o Baby Yoshi e eles disparam alguma coisa mesmo. Mas o que o Gui falou é importante, porque, como a gente falou, meio que se dividiu o que seria o projeto, né? Então assim, segue com essa ideia de usar um Companion e faz o Mario Sunshine, e o que a gente tem das ideias pro Super Mario 128, guarda pra frente. E o curioso é que o próprio Miyamoto, em entrevista, falou durante a GDC de 2007 que muitas das ideias que eles tiveram pro Super Mario 28, na verdade, foram pro Pikmin, e o restante das ideias foi o que eles mostrariam no Super Mario Galaxy. Ou seja, em teoria, o Mario Galaxy é o que eles estavam trabalhando no protótipo da sequência do Super Mario 64. Porém, isso é muito importante falar, o Mario Galaxy tem sim... O Super Mario Sunshine tem sim muita coisa de Super Mario 64. Por exemplo, a questão das... como que você entra nos mundos... Você tem um hub, que aqui seria equivalente ao castelo e à ilha, né? E como que você acessava os mundos lá no Mario 64? Entrando nas pinturas. Né, nas pinturas que estavam nas paredes. No caso do Mario Sunshine, você entra nas marcas de tinta que ficam espalhadas pela ilha. Então, de uma certa maneira, é assim. Essa questão de segmentar os mundos, tem o hub central, surgiu lá no Mario 64 e prosseguiu no Sunshine. Então, você tem um hub central, você entra nos mundos, dentro dos mundos você repete a mesma tela para cumprir objetivos, para ganhar as estrelas, que nesse caso não são as estrelas, né? São justamente os Sunshines lá, que são os sóizinhos, né?
É, eles chamam de Shine Sprites.
Shine Sprites, exatamente. Que você tem que coletar 120, né? Ou seja, repetindo o trope do Mario Sunshine de coletar as estrelas também, né? E assim, tirando algumas partes do gameplay que eles tiraram, e uma das coisas que me irritam muito é tirar o pulo que você falou do pulo... Do Mario, aquele que ele agacha e pula alto, tiraram no Mario Sunshine, né? E isso me irrita muito, porque esse é o meu salto favorito do Mario.
Mas tu consegue fazer um pulo parecido com esse,
com um jato.
Se agachando. Não, até sem o jato. Só que em áreas específicas. Por exemplo, acho que tu ia falar também que existem diversos tipos de áreas, né, pra você aproveitar em fases desse jogo. E uma dessas áreas é uma área clássica de Mario 3D. Que eles tiram o Flood das suas costas e viram o Mario de plataforma.
Sim, verdade.
Aí ali dá pra fazer.
Mas é justamente porque eles removeram o Flood, né? Esse que é o ponto. Sim. Então você percebe que o Flood meio que atrapalha, entre aspas, o fluxo normal de um, que a gente esperaria de um Mario, né?
No puns intended.
Exatamente, de novo, né?
Olha aí.
Mas, no geral, eu consigo enxergar muito do Mario 64 na estrutura do Mario Sunshine. Se você esquecer a existência do Flood por um momento, que é difícil porque ele é uma parte muito importante da experiência do Mario Sunshine, você consegue enxergar muito de Mario 64 ali.
Mas vocês estão ligados que é um jogo mais 18, né? É um jogo mais 18.
Lá vem.
Não. Eu não sou tão leviano assim. Calma. Não, porque o Mario chega nessa ilha Delfino, que inclusive é legal porque vem de Dolphin, golfinhos. Você vai ver o mapa.
Pode crer.
O mapa é um golfinho. Isso
diga-se
é muito
de passagem
hora.
Que Dolphin era o nome do projeto do GameCube.
Que deu origem exatamente. Ao GameCube, é verdade.
E hoje o emulador de GameCube no Android se chama Dolphin.
Viu? Tudo se conecta, cara. Half-Life 3 confirmado.
Exatamente.
E nesse quesito, quando ele chega lá, como o Bruno havia falado, aparece um Mario Shadow, né? Sombrio. Que pra mim mais parece um bicho meio feito de água, de cristal. E ele começa a sujar toda a ilha. E essa tinta que ele utiliza, ela vai tirando o brilho e vai poluindo a ilha inteira. E como a ilha sobrevive de turistas, né? Isso é uma coisa muito grave para os seus moradores. Inclusive as próprias Shine Sprites, que seriam essas estrelinhas, esses sóizinhos, né? Que tornam esse clima tão positivo, né? E tão ameno nessa ilha, acabam sendo afundados nesse negócio. Só que aí, como eles veem que alguém fez isso, eles mandam pro julgamento. Só que o Shadow Mario, ele se manda, né? Aí o Mario, ele vai direto para uma corte, né? Vai para um julgamento. E a Peach tenta entrar com recurso, é muito louco, é muito Ace Attorney, cara.
Caralho, esse é o primeiro tribunal, em segunda instância, foi presa, aí liberado, prendeu de novo, prendeu.
Aí ele direciona e fala, não tem, agora tu é condenado, né, a limpar toda a ilha e recuperar todas as Shine Sprites, senão tu não tem, a gente não vai permitir que tu saia da ilha, então, tipo, vira um cativeiro dele, vira Lost mesmo. Tipo, tem que construir o bagulhinho lá, vira Lost, isso aí. E, basicamente, cara, no momento desse julgamento, é meio cabuloso, sabe? Eu lembro a primeira vez que eu joguei, eu olhei assim, como assim? Tá ligado? Tipo, os caras vão prender o
Eles
Mario.
Eles põem até um fundo preto, dá um tom mais sombrio, né, no negócio.
Ele fica um tempinho no chilindró, cara. Ele fica um tempinho no chilindró, não é direto que liberam ele.
Mas, querido amigo Evandro, as pessoas que estão tristes, cabisbaixas, sem um sol na vida delas, o que que elas podem fazer pra trazer um pouquinho dessa luz do dia, iluminar essa vida que eles têm?
Bruno, eles podem. Aqui vai ser um momento da lua disruptivo. Eles podem fazer o quê? Ser calmos, muito calmos, e esperar até o dia 29 de novembro, também conhecido como a data da Black Friday, que a Lura mandou avisar que é pra esperar que no dia da Black Friday vai ter promoção, desconto e mais desconto que o normal. Os 10% normais que a gente já dá aqui toda semana.
Peraí, então você tá querendo me dizer que a Lura, nesse momento, está pedindo parcimônia das pessoas. Aguardem a chegada da Black Friday que teremos mais desconto ainda, é isso?
Exatamente, vai daqui duas semanas, né, dia 29 vai ter a Black Friday. E aí, cara, a Lura falou, avisa lá pro pessoal, pros seus ouvintes, segura, dá uma segurada. Não clica agora não, clicar só no dia 29 que o desconto vai ser maior.
Ou seja, os mais de 900 cursos da sua assinatura na Lura estarão mais baratos ainda. Estarão mais acessíveis para os nossos queridos e queridas amigos gamers, é isso?
Exatamente, só esperar a Black Friday que promessa é dívida, a gente sabe que a Lura cumpre. Então você ouvinte, dá uma segurada e espera que dia 29 é nóis.
Mario Sunshine saiu no GameCube. Como você mesmo falou, não teve remake em nenhuma outra plataforma, não teve versão remasterizada, ninguém se importou muito em tentar tirá-lo de lá. Diferente do que aconteceu, porque se você parar pra pensar, todos os Marios já tiveram algum tipo de tentativa de remake. Eu acho que o único novo que não teve é aquele Mario Hotel, né? De resto...
Não. Aí isso aí a gente não fala, cara.
O que é isso? O que é isso?
Não tá inventando jogo. Não, para, Easy. Tu não quer saber.
Eu tô falando que o Bruno tá inventando um jogo.
Não, vai limpar teus Game Boy. Não, vai limpar teus Game Boy que é melhor, cara. Nós não falamos
disso aqui. O Bruno tá inventando um jogo aí que não existe.
Pois é, mas... Por que vocês acham que tem esse preconceito, então, com o Mario... O Mario Sunshine, cara?
Talvez pela recepção da galera na época?
Eu acho que é porque ele era um pouco... Ele era aquela coisa, ele não era... Apesar de ser um Mario, como dizem os gringos, né? Mainline, é um Mario oficial na cronologia, entre aspas. Se é que a gente pode usar essa palavra no contexto de Mario, né? Que é uma parada meio lúdica, não é histórias que se conectam. Mas enfim, via-se muito o Mario Sunshine como algo meio à parte, meio como foi o Super Mario Land, que também até hoje muitos fãs não consideram exatamente um jogo dentro da mesma cronologia. Ele é muito esquisito, tem umas mudanças de gameplay que fazem que ele pareça muito diferente do usual. Então, eu não sei, as pessoas estavam esperando muito, como a gente falou mais cedo, uma continuação mais direta do Mario 64, enquanto a Nintendo tentou fazer algo diferente, até porque uma coisa que é muito interessante no Mario Sunshine, que a gente falou, hoje em dia, ironicamente, dificulta do jogo ser emulado em plataformas, porque não dá pra você jogar esse jogo legitimamente, a menos que você compre um GameCube, que não é uma coisa tão fácil de achar, né?
Ou no Wii.
Ou no Wii, verdade, desculpa. Ou no Wii, que o Wii ele é compatível com os jogos do GameCube, né? Pega lá o Wii, pega o seu controle lá do GameCube, pluga lá
atrás. Modelos mais antigos, né? Os Fechou. Modelos mais novos que foram lançados do Wii, né? Mais novos, tipo, sei lá...
A linha econômica que saiu, eles removeram a retrocompatibilidade.
É. Aquele Wii Mini lá, vermelhinho também.
Uhum.
Enfim, então a única forma de jogar isso seria com o hardware original, Wii e tal, o GameCube mesmo. E você pode emular, é claro, só que o problema é que a maioria dos controles que você compra para emuladores não tem gatilhos realmente analógicos, e o que aí não funciona com o Mario Sunshine. E alguns emuladores nem registram input analógico. Então, mesmo que você pare um controle com a shoulder trigger, né, o gatilho analógico, ainda não vai funcionar no emulador. Então, essa parada que é interessante, a forma que você pode medir quanto da água você está atirando através de quanta pressão você coloca analógico, ironicamente, hoje complica da preservação desse jogo fora dos consoles oficiais.
Eu acho que o problema realmente é que foi um jogo que foi lançado fora da expectativa da galera. Um jogo que foi lançado numa plataforma que não teve um sucesso grande, comercial, digamos assim, né? Em número de vendas, como o Bruno sempre fala, não estamos falando da qualidade dos jogos do GameCube,
isso,
mas da quantidade de número de vendas dele. O resultado comercial. E nós tivemos uma ausência de possibilidade de jogar novamente. Assim, não teve nenhuma coisa relançada, nem que fosse uma versãozinha normal pro Wii, pro Wii U, pro Switch. Vamos ver se a Nintendo algum dia toma vergonha na cara e lança uns jogos de GameCube aí no Switch. Seria show de bola, mas eu acho meio impossível. Mas eu acho que o que a galera não lembra também, o pessoal pensa muito na parte de limpeza, né, que tem que fazer no jogo do Super Mario Sunshine. Então vira um jogo meio ecológico, na real, né? Só que ele tem mais ou menos uns 5 modos de jogabilidade distintos, tá? Ele tem esse modo que você vai fazer a plataforma com o auxílio dessa flood e a limpeza. Você tem o surf nos bloopers, que são aquelas luas brancas, né? Inclusive é de onde bebe também algumas sessões do Super Mario Galaxy. Você tem as sessões 3D, em que você não utiliza a flood. E basicamente, eles são meio preguiçosos, então eles fazem, tipo... Eles pegam um monte de forma geométrica, tá ligado? Cubo, cilindro e essas coisas que tem que chegar até o final. E às vezes é bem difícil, porque o jogo não é otimizado pra plataforma sem a flood. Isso é uma crítica que tem que se fazer. Tem a corrida contra um cara lá que se chama Piantissimo, que é o cara da ilha que simplesmente é aquele time trial, na real, né? Sim, é uma race até o final. E você tem também a presença do Yoshi, você consegue ele dentro de ovos. O Yoshi, ele joga suco nos inimigos, né? Ele dispara, como se estivesse cuspindo, e ele engole inimigos também. Só que ele some se você, digamos assim, afundar na água, né? Ele não respala com você. Ou se ele estiver sem nível de suco, que é basicamente o seu nível de água normal, né? Só que baseado nas frutas que ele consome. E dependendo das frutas, ele tem um efeito diferente. Então o jogo ele tem uma diversidade legal, mas eu acho que o destaque pra mim mesmo fica pela trilha sonora, cara. A trilha sonora pra mim é sensacional, cara.
Então, eu acho que é importante a gente trazer essa discussão também dos pontos positivos, porque a gente sempre... Por que que eu trouxe a questão do porquê a gente acha que não vingou? Porque realmente os motivos de ele não ter vingado são meio óbvios, né? Mas essa questão do que você tá trazendo agora, que é muito importante, ele tem coisas positivas também. Não é possível que um jogo Mario só tenha coisas negativas, tirando o Mario Hotel, né? De novo. Mas
não ele falamos tem, nele.
Ele tem coisas positivas. Uma da que você mencionou, por exemplo, é justamente essa questão da trilha sonora, que é diferente do que a gente estava habituado, mas ao mesmo tempo... É um trabalho que tem a mão do Koji Kondo ali, né? Ele compôs a trilha junto com o...
Shinobu Tanaka, né?
Exatamente, com o Tanaka. Então você percebe que, apesar de ser algo diferente, ele ainda guarda aquele sentimento de Mario. E tem algumas trilhas que são variações de temas clássicos também, né? Como é uma coisa comum no Mario. Mas além disso, eu acho que quando eles usam o Flood alinhado com o gameplay, ele funciona. Por isso que eu falei que aquele modo da pistola d'água, pra mim, ele é o mais chato, digamos assim, porque ele acaba sendo repetitivo em coisas que você fala, cara, eu não precisava nem estar usando isso de verdade. Só que quando ele usa os outros modos dentro do gameplay, eu acho que ele usa bem, ele usa muito bem, né? Outro mérito que você trouxe, essa questão do Yoshi, ele foi o primeiro jogo de Mario 3D a ter a presença oficial do Yoshi. Porque o Yoshi mesmo foi aparecer oficialmente no Mario 64 só depois lá da versão do DS, né? Que inclusive ele era jogável. Mas ele foi o primeiro jogo 3D a te permitir usar o Yoshi ali. E é bacana o segmento com o Yoshi também, é legal, né? Mas além disso, eu acho que as boss battles são bem feitas, sabe? Quando as boss battles desse jogo, elas fazem um uso inteligente na maioria do tempo dos recursos que o próprio jogo traz. A história, apesar de não ser nenhuma genialidade, mas pra jogos Mario, você vê que até ali você não tira nenhuma história tão bem trabalhada, cara. Até mesmo no 64, a história não é tão bem trabalhada quanto no Mario Sunshine ela foi. Né? Tinha até uma questão, a gente vai entrar um pouquinho em detalhe de spoiler, mas você descobre que o vilão, esse Shadow Mario, na verdade não é o Mario, mas sim o Bowser Jr. Que é o filho do Bowser, e aí você traz figuras clássicas do Mario de volta, que é o que a gente falou, inicialmente parece que não tem relação nenhuma com os Marios clássicos, mas está lá Bowser Jr. E o seu pai por trás disso. E o mais legal...
Meu pai?
Não, o pai do Bowser Jr., né? O seu no sentido de Bowser Jr., né?
Ah, seu, tá bom.
É interessante, uma coisa bem, bem tangente, mas eu lembrei agora. Bowser Jr. é filho do Bowser, certo?
Isso.
Certo.
Mas o James Bond Jr. é sobrinho do James Bond, que porra é essa?
Videogames. A explicação é videogames.
Mas tem videogame do James Bond também.
Não, então é isso que eu tô te falando. A desculpa é videogames. Vale qualquer coisa. Vale tudo no videogame, entendeu?
Nada faz sentido, né?
Exato, exato. E o curioso é que a razão pra ele ter sequestrado a Princesa Peach nesse jogo é porque o Bowser contou pra ele, contou entre aspas, né? Isso ele contou uma mentira, na verdade, né? Que a Peach era a mãe dele.
Meu Deus,
aí, mano. Meus amigos, aí vocês estão ligados que não podia...
Em casa, né? E aí...
Não podia pesquisar não pode pesquisar isso aí também, não.
Então, mas ó, eu sou da opinião, principalmente depois do Mario Sunshine confirmado no Mario Odyssey, eu acho que a Peach já teve algum relacionamento com o Bowser, sim. Eu sou dessa opinião. Eu acho que essa insistência do Bowser aí... Pô, a Peach podia contratar uns seguranças pra impedir que o Bowser chegasse dela. Já que o Mario é muito falho nesse sentido de proteger a Peach, você como princesa de um reino, o que você faria? Botaria tua guarda real pra te proteger, né? Então eu acho que no final das contas, a Peach até gosta desse negócio, dessa história do Bowser, sabia? Eu acho que... Não sei se vocês já viram aqueles vídeos do Smosh, que eles brincam com a questão... Aliás, o vídeo do Smosh, e eu vou te falar mais uma, porque o Smosh fala da Zelda com relação ao Ganon, e tem aquele vídeo do não sei se vocês já viram, Video Game Reunion, lembram? Tem mais de 10 anos já. E eles contavam como é que estavam os personagens de videogames 25 anos depois. E aí tinha o Mario, tinha o Bowser, tinha o Mega Man, tinha o Link e a Zelda. E nesse eles exploram também esse lado do relacionamento da Peach com o Bowser. E que o Mario, na verdade, era frustrado em função disso, porque ele tinha um relacionamento muito ruim com a Peach, tanto que nesse seriado é muito legal, que ele busca um relacionamento com a Samus.
Ô, louco.
E eu aprovo. Muito melhor.
E é muito legal, cara. É um seriado de comédia, mas procurem. É Video Game Reunion. É muito interessante, cara. E eu sou dessa opinião. Eu acho que a Peach, na verdade, tem um relacionamento secreto com o Bowser.
Olha o caso de família aí, tanto que o máximo que o Mario já tomou é um beijo no nariz, né?
Exato. Então,
tipo, realmente é um problema. Eu nunca vi o final do Mario assim, aí realmente nos casamos. O máximo que eu vi foi o Super Mario World, que eles botam umas decoraçãozinhas numas arvorezinhas, né? Lá na Dinosaur Land e fica um monte de Yoshi pulando. É só isso que eu vejo, tá ligado? Mas na real, nunca
tem isso. Nossa, eu sem querer acabei de... Desculpa, eu sem querer dei um spoiler do Mario Odyssey.
Quem liga também?
Ah, sim. Ai, meu Deus, ih, nossa.
Caralho, pode crer.
Mas Mario Odyssey
tem 2 anos.
Mas é o começo do jogo que já mostra isso, caramba.
Também, né? É verdade, mas não assim, é muito spoiler. Ó,
sabe de quem é a culpa?
É.
É a culpa do Koizumi, que foi o diretor desse jogo também. foi diretor de Link to the Past, Grand Theft Auto, Mario 64, Mario Galaxy. Acho que muita gente que vê o jogo, né, Mario Sunshine deve ter pensado, ah, a Nintendo botou um time B, botou outro diretor, botou alguém assim, né, pra ficar tão diferente. Não, cara, foi o mesmo cara que tava trabalhando nos outros títulos principais da companhia, né, e saiu isso aí, ou seja, a Nintendo não... Tipo, não errou na proposta. Eles miraram ali e o pessoal só não curtiu muito, né? Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas não é o Mario, tipo, errado. Não é Mario, Mario bootleg, como algumas pessoas falam, sabe? Eu acho que, realmente, Mario Sunshine, ele tem que ser respeitado. E eu acho que a galera tem que jogar, velho. Até assim, eu sei que hoje é meio complicado. Porque 90% de quem nos assiste aqui, provavelmente só tem celular. E não tem PC, né? E por enquanto... Pra tu rodar o Dolphin no celular, tem que ser um celular bem forte. Mas espere mais um tempinho aí, vocês vão poder emular e vocês vão poder jogar Mario Sunshine. Joga, confia em mim que vocês vão curtir mesmo.
É, e tem um outro aspecto muito importante também, que você mencionou o caso do Koizumi, né? A produção do Mario Sunshine, quando ela começou, o Miyamoto estava na liderança e ele trabalhou junto com o Koizumi. Então, assim... Querer botar na conta do Koizumi que a culpa do que foi o resultado do Mario Sunshine é sua, não é justo, porque o tempo todo ele trabalhou junto com o Miyamoto. E outra coisa, você vai botar a culpa dele, entre aspas, no fracasso, entre aspas aqui, do Mario Sunshine, mas como o que falou, ele tem outros trabalhos já com a Nintendo, inclusive o próprio Mario Galaxy é game design dele. Ou
Exatamente.
Seja, não é que o cara é ruim, muito pelo contrário. Ele, além do trabalho dele com o Mario Sunshine, que foi o primeiro trabalho dele no Mario como diretor, nisso ele já tinha trabalhado no próprio Majora's Mask. Inclusive, ele foi game design do Majora's Mask, foi game design no Ocarina, foi game design do Mario Galaxy. Então, assim, grandes sucessos. Eu acho que o problema do Mario Sunshine, como a gente já mencionou, foi a questão que ele ousou mudar algumas coisas que pra alguns geraram estranheza. O que é curioso, porque, de verdade, na época em que ele foi lançado, pelo menos a recepção da crítica foi muito boa.
Sim.
A crítica recebeu o jogo super bem, né?
É, e realmente, tipo, às vezes eu falo... Na verdade, sempre eu falo, né? Que o povo não sabe o que quer, né? Todo mundo reclama que a Nintendo só faz a mesma coisa, né? Todo ano, a mesma porcaria, e Mario Bros, e não sei o quê. Aí quando eles tentam fazer um Mario diferente, não gostei, achei um lixo. Tá ligado? É o famoso dislike. Fechei vídeo. Então, eu acho que a galera tem que entender que quando você tenta experienciar tipos, né, de games novos, tipos de gêneros e de enredos, você vai cometer erros. Mas eu acho que o que a galera vai aprender com o tempo, acho que conforme vai chegando mais a idade e tudo mais, ou não, né, é que você tem que ser tolerante com algumas coisas, porque nada vai ser perfeito, véio. Testa. Se você não gostar, beleza. Não gostei. Pode até escrever o seu... Cara, não gostei por isso, isso, isso. Mas não bota, nossa, jogo lixo, nunca jogue, uma porcaria, meu Deus. Eu acho que aí você mata toda inovação, né? Aí fica, sei lá, vamos pular, sabe, pra cinema. Fica o cinema só com filme de super-herói. Depois reclama que só tem filme disso. Aí fazer outro reclama também. Então acho que é meio que um ciclo que o Mario Sunshine acabou sofrendo. Claro, tem suas falhas, mas eu não acho que ele tem tantos deméritos quanto o pessoal pinta.
E assim, eu mesmo até que tava comentando em off aqui dentro do grupo que... O tempo às vezes faz bem, porque eu até comentei que eu joguei o Mario Galaxy, depois que eu joguei Mario Galaxy eu não queria nem mais saber de Mario Sunshine. E quando eu voltei pra rejogar, pra gravar o cast, eu percebi que na verdade o jogo é melhor do que eu lembrava, e que óbvio que eu ainda acho o Mario Galaxy um jogo superior em termos de gameplay, mas ele tem os seus méritos, sabe? Então assim, às vezes a gente fica maravilhado com o novo... E aí aí ele faz o efeito contrário, né? Muitas vezes na nossa memória as coisas ficam melhores, mas como a gente jogou algo melhor, ele piora o que você jogou antes, né?
Isso acontece. A parada fica retroativamente pior.
Eu até concordaria se Mario Galaxy não fosse perfeito. Aí realmente é complicado, porque aí tem razão. Não é que o outro parece pior, é que ele é pior que o Mario Galaxy.
É, ele é pior que Mario Galaxy em termos de gameplay. Eu creio que sim. Mas o que eu acho é que eu realmente tava com uma visão muito distorcida do que tinha sido o Mario Sunshine, né? Então, assim, agora que eu joguei, esquecendo um pouquinho de Mario Galaxy pra poder gravar, eu consegui me divertir. O jogo é divertido. Eu acho que esse que é o ponto importante, sabe? Ele é um jogo agradável, apesar do que eu falei. A mecânica em si da pistola d'água, ela cansa um pouquinho. Apesar de... A gente nem mencionou, a gente falou muito da questão de usar a pistola d'água... em combate ou pra fazer a limpeza, mas tem alguns momentos que eu acho que ela é usada genial. Por exemplo, aquele momento em que você para em cima de uma plataforma na água e você usa o próprio jato d'água pra fazer propulsão com a pistola, uhum. Eu acho isso legal. Então tem usos inteligentes. Eu acho que o maior problema pra mim é que eles exageraram e justamente tinha que justificar a existência do Flood, né? Então assim, o uso da pistola d'água às vezes fica chato, ficar limpando não é tão legal, sabe? Ai, toda hora limpa. Ai, ah, tá. Passou da conta. Mas no geral o jogo é divertido. É um jogo bonito, pro GameCube ele é muito bonito, sabe? É um jogo que lembra bastante, como eu falei, o Mario 64 em alguns momentos, e isso é positivo. Então eu não acho que ele tem só aspectos ruins. Na verdade, senhores, eu acho que a gente já tá começando a entrar, enveredar num lado que tá a ponto de prover nossas notas, né? Vamos
sim,
dar as nossas...
Sim, a nota.
Fazer
nota,
uma avaliação.
Olha só, eu vou te falar, deixa eu começar aqui. Eu joguei muito pouco o Sunshine na época, né? A minha ex tinha um GameCube, ela tinha o Sunshine, eu joguei brevemente e falei, não foi pra mim. Eu tive aquela mesma situação, que eu acho que foi de muitas pessoas, que viu o Sunshine à primeira vista... E achou esquisito aquele negócio, ah, os caras estão de férias, negócio meio Mario Party, meio sei lá, e aí, de repente, o Mario tá sendo julgado por um crime que ele não cometeu, que marmotagem é essa? E a mecânica de ficar limpando a cidade, enfim, eu não clicou muito bem. Concordo que a música é muito boa, os gráficos envelheceram muito bem, que é uma coisa que a gente pode falar de praticamente qualquer Mario, eu acho, né? Os gráficos tendem a envelhecer bem, aquela pegada cartunesca que encaixa muito bem com a proposta desses consoles que tem menos poder de hardware, que é o padrão da Nintendo. Eu joguei recentemente um pouco no emulador e fiquei, assim, foi uma surpresa muito agradável, porque eu não esperava nada do jogo, e quando a gente tem aquela expectativa baixa, tende a ter uma experiência muito melhor. Quero voltar a jogar um pouco mais, mas eu gostaria de jogar no console, no hardware original, pra sentir aquela pegada de tô jogando no controle do GameCube mesmo e tal. Então, a minha nota semi-quântica, porque eu joguei, mas joguei muito pouco, joguei coisa de uma hora ou duas no máximo. Eu vou dar aqui 78 vidas.
Nota honesta.
Tudo bem. Evandrin?
Cara, eu concordo praticamente com tudo que o Izzy falou, porque realmente, na época eu lembro que eu joguei pouco, joguei mais em locadora, porque às vezes pouco que eu joguei de GameCube foi em locadora, em uma locadora que a gente ia na época e tinha, e eu achava que era um Mario estranho, sabe? Mas aí entra naquilo que a gente falou às vezes no meio do programa também, que talvez a culpa seja mais da expectativa de quem tava esperando o Mario 64 2 do que da própria Nintendo, porque por ser um jogo Mario, já é o que a gente fala, já meio que começa ali nota 7, e a expectativa sempre é alta. Só que eu sentia que o flow dele não parecia ser tão legal quanto os outros Marios, sabe? Você ir de ponto A a ponto B. Essa parada que o Bruno pontuou também de, pô, tem que ficar limpando.
Definitivamente não é.
Então,
é diferente,
tipo, realmente. Não é assim, você não tem a sensação que você vai sentar pra jogar um Mario. É um jogo do Mario, mas é tipo esse do novo da Ubisoft aí. Tá a galera do Mario ali e tal. É o mesmo universo, mas não é um jogo do Mario. Você não vai ter aquele feel de jogo do Mario. E eu sentia muito isso na época, tanto que até pra assistir a galera jogando, às vezes eu falava, pô, vai, troca aí, vamos jogar outra coisa, porque eu não tinha essa vontade, sabe? Também joguei pouco pra caralho, foi só nessa ideia do locador. Mas, como falaram, a trilha eu escuto direto até hoje, alguma outra música dele, e acho boa pra caralho até hoje. Isso eu acho que é o ponto alto do jogo pra mim. E, cara, também, mesmo caminho do Izzy aí, nota semi-quântica, sei lá, 70 vidas por ser Mario, como eu falei, equivalente ao nosso 7, aí do 70, vai. E pra mim, qualquer jogo Mario já começa em nota 7.
Gui, nosso especialista Nintendo.
É, especialista é um termo um pouco forte, né? Mas vamos falar um pouco aí sobre Mario Sunshine, mais do que já falamos, né, até o momento. Então, eu acho que o Mario Sunshine é um jogo bem competente naquilo que ele se propõe, só que existem falhas na sua proposta. Eu acho que, como o Bruno tinha falado antes, a questão de utilizar demais aquela pistola de água, você tem que parar de correr, de pular, de escalar os negócios pra você tá limpando os lugares, acaba tirando totalmente o ritmo do jogo. Eu acho que aquela pistola ele deveria ter sido usada só pra você enfrentar os chefes ou pra fazer propulsão em plataformas, mas eu acho que você colocar isso demais acabou paralisando. O jogo, ele tem gráficos muito bonitos, eu acho que até hoje é um jogo bonito de se jogar. Eu acho isso bem impressionante pra uma geração, assim, às vezes você pega outros jogos daquela geração ali, você pega às vezes PS2, o próprio primeiro Xbox, e tem coisas que não ficaram muito boas não, então a Nintendo geralmente ela acerta, né, no seu sistema aí, né, gráfico, no seu estilo mais cartunesco, como o Izzy falou. No caso do Mario Sunshine, ele tem uma duração legal, tá? Você pode demorar pra fazer aí o básico, pra zerar umas 8, 9, 10 horas, o que pra aquela época é ok. E eu acho que pra fazer um 100% você deve demorar, talvez umas 14 horas por aí. é um jogo bem interessante. Eu vou falar sempre da trilha sonora, porque eu me divirto muito. Às vezes eu saio escutando essa trilha mesmo sem estar jogando qualquer coisa. Eu acho que é uma música bem animada e bem tropical. E eu gostaria muito que a Nintendo apostasse mais em esse tipo de proposta. Mas o que eles precisariam fazer, para não acontecer o mesmo problema que aconteceu agora, seria você investir em dois grupos, né? Então, assim, um pessoal faz a linha principal do Mario, os outros fazem esses chamados experimentos, tá ligado? Mas não no sentido, tipo, ah, Mario Golf, Mario Curling, sei lá, qualquer coisa que os caras fazem. Os caras fazem qualquer coisa sobre o Mario, né? E baseado nos problemas que o Mario Sunshine tem, mas no valor que eu acredito que ele também deva receber, eu dou pra ele 90 vidas. Isso não é o Mario perfeito, mas eu me diverti muito jogando e gostaria muito de ver mais propostas como essa.
Muito bem, eu concordo com muitas das coisas que os meus companheiros aqui falaram, Gui também. Minha nota vai ser igualzinha do Gui, na verdade, 90 vidas, eu vou dizer o porquê. Porque um jogo Mario, mesmo que seja ruim, ele ainda é melhor que muito jogo que tem por aí. Então, apesar de eu achar, sim, o Mario Sunshine talvez o mais fraco dos Marios 3D, na minha opinião, até porque a concorrência é muito forte, né? A gente tá pensando do próprio Mario 64, o Mario Odyssey, o Mario Galaxy, e o próprio, eu coloco nessa lista ainda o 3D Land, que eu acho fantástico. Mas ainda assim, ele é um ótimo jogo. Eu acho que ele é um jogo
muito... O Bruno matou a pau agora. O que pesa realmente contra o Sunshine é verdadeiramente a competição.
Total. Pois é. Exatamente. Exatamente.
Contra então, qualquer assim... Mario, né, cara? Rapidão, até meio que te cortando, Bruno. Mas aqui, ó. Pensa se você... A gente é lá, os altos executivos da Nintendo, no Japão. Aí você tem a opção de fazer um novo jogo Mario, que vai dar um hype do caralho. Todo mundo vai querer olhar e comprar. Ou fazer o remake do Sunshine. Onde a gente apostaria, tá ligado?
Pois é,
isso, né? Que é foda, mano. Sempre essa a gente comentou de Pokémon aí no início do programa. Essas grandes franquias, grandes marcas, sempre tem um hype muito absurdo em cima.
Sim. E sabe uma coisa que a gente não comentou durante o programa que eu acho legal? Ele faz uso inteligente de algumas coisinhas no mundo do Mario e dá uma trocada, dá uma subvertida no que a gente esperaria. Por exemplo, um dos temas clássicos que ele usa é aquela música dos mundos subterrâneos de Mario. E como ele usa o subterrâneo nesse jogo é muito inteligente, porque ao invés de ser uma fase embaixo do plano onde você tá, ele usa aquele esqueminha da tubulação. E aí na hora que você entra lá na tubulação pra você cruzar e atingir áreas que você não conseguiria antes, é quando ele toca a musiquinha do mundo subterrâneo, né? Então isso, por exemplo, é uma coisa muito legal. Não sei se você lembra, Gui, na hora que você entra nos tampões dos bueiros...
Sim, lembro sim. Na verdade, o pessoal pode estar imaginando que são verdadeiros túneis enormes, mas não. É simplesmente a tubulação que fica transparente, tá ligado? Você consegue ver a sombra do Mario no chão e dá essa música. Quando você sai, pluf, já troca. É muito inteligente.
É muito legal. Então, assim, só pra vocês entenderem quem não jogou, ele tem um sistema de esgoto que você entra no bueiro e ele continua te mostrando a superfície. Você só vê a sombra do Mario passeando pelos canos. E aí esses canos te dão acesso a outras áreas que são inacessíveis do jogo. Entendeu? E aí dá até mais sentido pra função, a profissão do Mario, né? Porque ele é encanador, tá andando pela tubulação ali, né? Então, ao invés de
trabalhar alguma hora, né?
Exatamente. Em vez de ele só entrar no cano... Imagina assim, ah, eu tenho o Mario normal, quando ele entra no cano, ele vai lá pro mundo subterrâneo, certo? É o equivalente disso, só que no Mario Sunshine... Você não joga uma fase subterrânea, ele tem as tubulações subterrâneas que te levam para os lugares. É bem interessante. Então ele tem conceitos inteligentes, bem aplicados. A maneira como ele usa as grades, por exemplo, nesse jogo, que lembram, remetem muito ao Mario original também, a Super Mario World, aquela que você troca o lado da grade. Nesse ele aproveita esse uso das grades do mundo 3D, é muito legal também. Então ele tem coisas boas, sabe? Ele é um jogo bom. O problema é que Mario 3D, a barra é altíssima, cara, com os outros jogos, entendeu? Mas ele é um jogo que vale 90 vidas, vale sim.
Eu acho que, Bruno, falando sobre essa questão, eu acho que o que a gente comentou, que resume, acho que todas as nossas notas é tipo você na balada, você tá ajeitado, você tá bonito, tá ligado? Mas tem uma outra pessoa ali que tá muito mais, aí você parece um lixo. É mais ou menos isso que acontece. Tipo, se fosse só você tava bem, você tava legal. É tipo o Mario Sunshine, só que aí
se
aparece o Mario Galaxy e aí chora. Né?
Se não
Vamos trabalhar essa autoestima aí, Guilherme? Que tal?
Né?
Fazer uma academiazinha.
Não, eu dei um exemplo.
Passar um gelzinho nesse cabelo.
Mas eu entendi o ponto do Gui. Ele tá dizendo assim, se não existisse um Chris Hemsworth no mundo, se não existisse um...
Neymar.
Neymar não, pô. Não, não, de novo essa conversa, Neymar. De novo essa conversa de exclusivo. Toda vez
isso. Menino Ney, pô.
Muito bem, então, gente. Acabou, né? Acabou. Acabou, 90 Acabou. Vidas aqui. É um jogo honestíssimo. Pra você ver que o pior Mario 3D tem 90 vidas, isso já diz muito sobre a franquia, né? Então, muito bem. Com isso, então, encerramos aqui a paróquia. Mais uma vez, muito obrigado ao nosso querido especialista Nintendo, Gui. Gui, as pessoas que querem te encontrar para essa internet, mundo afora, aí, como é que eles podem fazer?
Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que chegou até o meu canal através do 99 Vidas. Eu comentei aqui com o pessoal que durante a BGS, muita gente foi falar comigo e falou que conheceu o canal através do programa, né? Então, achei bem bacana, bem legal isso aí. E para quem quiser me encontrar na internet, eu estou principalmente no YouTube, tá? Então, eu tenho um canal, eu trato principalmente de jogos Nintendo. Tem mais de 5 mil vídeos lá naquela bagaça, é uma biblioteca de vídeo, né? Então, galera que quiser assistir, não vai faltar. E é o youtube.com/GuilhermeOss. Guilherme OSS com dois S, porque não sei, algum ancestral meu quis botar com dois S em vez de botar Z e ferrou a vida toda. Talvez na língua que eles fossem tava certo assim, mas é. Eu faço aí uns vídeos legal, tô sempre trazendo, interagindo com o pessoal, tô fazendo umas lives. Quem quiser, aparece lá, troca uma ideia.
Muito bem. Aliás, só a tempo de corrigir uma injustiça. Eu falei que eles tiraram o pulo do Mario lá, do meu pulo favorito. Do Mario 64, quando você tá agachado, mas lá no Mario Sunshine, aquele pulo é apertando, pasmem, o botão da pistola d'água, na verdade. Ele dá aquele pulo enquanto você aperta a pistola d'água. Então eles tiraram o meu pulo, mas não tiraram, né? Então há tempo de uma
pequena... É, eles trocaram, correção. Modificaram, fizeram mod.
É, exatamente.
Copia, mas não faz igual.
Então você ouviu aí mais uma edição do 99 Vidas, Bruno. E o 99 Vidas acontece só porque pessoas muito legais vão lá na nossa campanha no 99vidas.com.br/ajuda-nós e assinam pra receber, pra fazer com que o programa saia bonitinho toda sexta e tal. Estamos aí há quase 6 meses sem atrasar nada.
Coisa ajudar... linda, né?
Pô, isso é quem diria, hein, cara? A gente que tá aí há quase 10 anos, Bruno, fazendo podcast. Demoramos quase 10 anos pra chegar nesse nível. E, cara, uma das ferramentas que o cara pode usar pra assinar a campanha do 99 Vidas é o PicPay, que a gente também fala deles aqui toda semana.
Exatamente, o PicPay, que é um serviço que não só você colabora conosco, mas também é recompensado por isso, porque você tem benefícios como o próprio cashback, no qual você pode ganhar até 10 reais de volta para cada pagamento que você faz utilizando o PicPay, cara. Olha que coisa bacana.
Sim, é maravilhoso, cara. Várias vezes no mês eles mandam notificação falando aí, pagando algum boleto com o PicPay hoje, ou pagando um amigo, sei lá, pagando qualquer coisa, loja física também aceita PicPay, você ganha 5, 10% de cashback. E aí é exatamente isso que o Bruno explicou. Você vai lá, usa o PicPay pra fazer, realizar algum tipo de movimentação, algum tipo de pagamento, e eles te devolvem o dinheiro.
Eles estão te pagando pra pagar suas contas, olha que coisa
exatamente,
linda.
Exatamente, dinheiro de graça. Então, dinheiro de graça nunca demais. Sempre que alguém me dá dinheiro de... Sabe aquela história de, pô, cheguei no lugar, não conheci ninguém, me deram cerveja, já gostei? É tipo isso, tá ligado? Você não conhece direito, tal, tá? Não sei como funciona. Mas estão te dando dinheiro de graça, você vai gostar.
Exatamente.
Então, é isso pra receber também mais de 50 edições do bônus que já tá no ar até agora. Participar do grupo do Telegram do 99 Vidas, que fica o dia inteiro a galera trocando ideia e tal. A gente também troca ideia lá. É só acessar 99vidas.com.br/ajuda-nós.
É isso aí.
Então beleza, gente. Valeu, até semana que vem, tchau.